Olá, sejam muito bem-vindos ao Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Pamela Mosman.
E eu sou a Ananda Garcia. E hoje um episódio que vai te ajudar a se comunicar melhor aqui em Portugal. E se você gosta do nosso conteúdo, apoie a gente através do Pix. Você pode contribuir com qualquer valor utilizando a chave Pix que está na descrição desse episódio.
Mas não se preocupe, as outras modalidades de apoio continuam de pé. Então, para se tornar um ouvinte premium e ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e ao nosso grupo no Telegram, visite apoia.se/caravelabrasileira. Porém, se preferir fazer uma colaboração única a partir de R$ 5,00 sem compromisso mensal, é só entrar em apoia.se/caravela uma vez. A gente já falou aqui que os portugueses estão muito habituados a ouvir o português do Brasil, seja por causa das telenovelas, seja pelo grande número de imigrantes brasileiros por aqui. E por isso, a gente não precisa ter a preocupação de mudar o nosso sotaque ou de trocar completamente as palavras que usamos. Mas é claro que fica mais simpático e facilita a nossa vida se adaptarmos um pouco o nosso jeito de falar. Inclusive, no início, quando eu ia para o Brasil visitar minha família, meus amigos, alguns me perguntavam se eu tinha que falar como os portugueses para eles me entenderem. E não precisamos necessariamente, pelo menos não no nosso dia a dia. É claro que tem algumas profissões, como quem trabalha com atendimento ao cliente, atendimento ao público, que às vezes acabam por optar ou são forçados, pressionados no ambiente de trabalho a mudar seu sotaque. Porque pronto, é mais bem aceito entre a população ser atendido por alguém que tem o mesmo sotaque. Mas quem não necessariamente trabalha com esse tipo de atividade, não tem por que mudar necessariamente.
E não falamos isso porque achamos que você tem que agradar os portugueses. É uma mera questão de facilitar a sua comunicação no dia a dia. E o mais importante, evitar situações constrangedoras, ainda mais se a gente está num país novo, em busca de oportunidades e tentando causar uma boa impressão, se é que vocês me entendem.
Por isso, fizemos uma lista com algumas expressões úteis e gafes para serem evitadas, que vamos apresentar para vocês agora nesse episódio, mais leve, mais curtinho, que prometemos para não ficarem sem caravela no mês de outubro.
E a primeira dica que eu trago é algo muito recorrente. Imagina, logo numa primeira ida ao restaurante, é bem possível que vocês queiram pedir uma coca, né? Mas saiba que aqui em Portugal, o recomendado é usar a palavra cola, ou então o nome completo Coca-Cola, pois o termo coca é algo que aqui remete à cocaína. Eu mesma já vi brasileiros sendo corrigidos por garçons, o que é um pouco constrangedor e ao mesmo tempo engraçado, não vou negar. Então fica aí a dica, peçam cola para evitar momentos desconfortáveis.
Ainda na linha dos restaurantes, tem uma coisa que eu tenho certeza que você deve achar prático de comer, principalmente se está na correria ou se está fazendo turismo, e que fica muito bem acompanhado com uma cola. Tô falando dos sanduíches e torradas. Então, presta atenção nesse vocabulário. Aqui, se você quiser um sanduíche, deve pedir por uma sandes. Eles entendem sanduíche, mas é mais comum se ver escrito tanto nas ementas quanto pedir, né, uma sandes. Pode ser que tu fale sanduíche, por exemplo, e o empregado de mesa vai falar uma sandes, né? Ele vai corrigir entre aspas, né? Mas ele vai falar do jeito que eles usam aqui. Agora, se quiser uma torrada ou um misto quente, deve pedir por uma tosta, que ela pode ser tanto de queijo ou mista. A torrada mista é como no Brasil, como um misto quente, né? Vai com presunto, que aqui é fiambre, e queijo. Também há lugares que servem tosta de outros sabores, como atum, bifanas, etc. Pronto, então isso vai depender de cada sítio, né, onde se for. E um detalhe, muito cuidado, porque se pedirem apenas por uma torrada, vocês receberão um pão torrado sem nada. Ou no máximo com manteiga, ou às vezes com outros acompanhamentos, outros molhos, ou geleias, compotas, né, como se chama aqui também. Então, se você não quer um pão seco, apenas torrado, tem que pedir uma tosta.
Nossa, eu confesso que essa do sandes, tosta e torrada, me confunde até hoje. Mas eu espero que hoje, Pan, depois da tua explicação, depois desse episódio, eu vá finalmente aprender. E se você não gosta de sandes, nem de tosta e nem de um monte de coisas, eu diria que você é fresco ou fresca com a comida. Mas muito cuidado, meu amigo. Aqui, quando uma pessoa é fresca com a comida, a gente fala que ela é esquisita. Por exemplo, não gosto de camarão, sou um pouco esquisita. Não gosto de coentro, sou um pouco esquisita. Não gosto do peixe com cabeça, sou um pouco esquisita. E por que que eu disse para ter cuidado? É que aqui em Portugal, ser fresca é tipo ser assanhada. Mais um adjetivo para enaltecer a mulher na sociedade, né? Mas deixa para lá. Então, segundo Priberan, ele traz outras definições também para fresca. Por exemplo, inquieto, travesso, malicioso ou maliciosa. Mas na linguagem popular, o significado é mais esse que eu falei, né, de ser uma pessoa, né, assanhada. Eu mesma já passei por isso, por essa situação algumas vezes, logo no início. Até porque aqui tem, na culinária portuguesa, tem algumas coisas que eu não gosto. Daí eu dizia, ah, sou meio fresca, não gosto disso. Daí a pessoa fica ali olhando com uma cara. Então, gente, recomendo que vocês sejam esquisitos e esquisitas e não frescos e frescas.
Bom, e se tem algo com o qual os portugueses não são nem um pouco esquisitos, isso é o café. Eles amam tomar café e, como no Brasil, os cafés têm nomes diferentes entre eles e em relação aos que conhecemos no Brasil. Vou citar aqui alguns deles, alguns que têm nomes iguais no Brasil ou os que são mais populares por aqui, segundo a nossa humilde opinião. Nós fizemos aqui uma lista, fizemos uma seleção de alguns cafés. E antes de iniciar, vale dizer que aqui se fala cafetaria e não cafeteria. Mas vamos aos tipos de café. Então, nós temos aqui o café expresso. O café expresso aqui em Portugal, ele é simplesmente café. Para pedir um, basta a gente pedir um café, por favor. Normalmente, o café expresso é aquele que tem a xícara de café enchida até a metade ou um pouquinho a mais que a metade. Como no Brasil, é um café com sabor mais intenso. Na região de Lisboa também pode se chamar de bica, pode pedir uma bica, para pedir o simples café expresso. E o termo bica vem de beba isso com açúcar, ou seja, um acrônimo.
Olha!
Né? Beba isso com açúcar, bica. Já no Porto, a gente pode pedir também por um simbalino. Em resumo, bica em Lisboa, simbalino no Porto e café em todo lado. Bom, depois nós temos o café curto ou italiano. O café curto, também chamado de italiana, é aquele que vem só com o fundinho da xícara de café. Esse é bem intenso mesmo. Nesse caso, não se enche nem até a metade. E esse é para aqueles que amam mesmo aquele sabor intenso de café, que não é o meu caso, no caso. Que não é o meu caso, eu não gosto de café muito forte.
Pois.
Bom, o café cheio. Ao contrário do café curto ou italiano, o café cheio é aquele que enche a xícara de café por completo, ou quase isso. É, portanto, consumido por aqueles que gostam do café com um sabor menos forte.
Este tem mais a minha cara.
Mas nem tanto também porque esses três cafés que eu citei até agora são os que são servidos em xícaras de café, aquelas pequenas, né, de cafeteria mesmo. Eu prefiro cafés maiores, mas tô mais pra um café tipo americano, assim. Não é bem o americano, porque o americano eu acho demais.
Ah, é
mas eu prefiro cafés mais longos, no caso. Bom, então depois nós temos o café duplo. Café duplo nada mais é que o dobro do café, ou seja, o café mais concentrado, como o expresso, servido numa xícara maior, a xícara de chá, numa dose dupla. Este sim tem mais a minha cara. Apesar de que eu prefiro mesmo, eu sou muito fã do abatanado. Fã não, né? Mas assim, dos cafés assim mais normais, mais comuns, eu prefiro o abatanado. Que ele é um café, assim como o café duplo, ele é servido na xícara de chá. E eu descobri que há uma polêmica em relação a esse tipo de café. Que, como eu disse, né, eu, Pamela, é o que eu mais gosto, né, é o que eu mais peço nas cafetarias aqui em Portugal. E alguns dizem que o abatanado é o mesmo que o café duplo. Outros dizem que o abatanado contém a mesma quantidade de café que o expresso, porém com o dobro de água, que o deixa com um sabor mais leve. E este último conceito é o que me ensinaram, né? Realmente, eu peço o abatanado porque foi o que me ensinaram. Me disseram que, já que eu não gosto do café tão forte, que é o abatanado. Portanto, eu acredito que o café duplo seja um pouco mais forte, provavelmente, porque eu nunca provei, então eu não posso falar da minha experiência. Pronto, então, como eu prefiro um café mais suave, o abatanado é a minha cara. E temos também o carioca, o escorrido. Que, como no Brasil, o carioca é um café mais fraco, servido numa xícara de café, então a pequena. e pode-se dizer que é o segundo café, ou seja, tira-se um café e posteriormente tira-se outro, utilizando os mesmos grãos ou o mesmo pó que já foi usado no anterior, o que torna o seu sabor mais suave.
Sim.
Isso é curioso, eu por acaso nunca, pronto, eu não sabia que era assim que se fazia, mas eu tenho uma colega no trabalho, lá tem uma máquina de cápsulas, no caso, de café, e ela não gosta do café muito forte. O que que ela faz? Pronto, ela deixa a cápsula, né, a primeira vez lá, sai a água da cápsula, e daí depois ela joga fora esse café e usa só a segunda tirada, né, com a mesma cápsula. Ela não troca a cápsula e mantém a mesma cápsula e o café fica mais fraco. Então é a mesma ideia do carioca ou escorrido, só que em vez de ser com grãos ou pó, no caso, ela faz com a cápsula de café.
Fiquei com uma vontade de tomar café depois dessa vasta explicação sobre os tipos principais de café aqui em Portugal. Pamela, me diz, tu prefere tomar café em chávena ou em caneca?
Eu prefiro caneca, porque cabe mais café. E porque gosto do café mais suave. As chávenas geralmente são menores, embora sejam ideais para aquele cafezinho português. E tu, Ananda, como prefere?
Eu prefiro caneca, porque cabe mais, e acho também ela mais confortável. A chávena é um pouquinho mais delicada, às vezes, né? Então, a caneca me deixa mais confortável. E o ouvinte, o que será que ele prefere? Bom, nessa altura, você deve estar aí se perguntando o que diabos é chávena, o que ela está falando. Gente, chávena é a nossa xícara. E eu aprendi na prática que xícara é uma daquelas palavras brasileiras que não chegaram até aqui com tanta força. Muita gente não sabe o que é xícara, então se você quer facilitar a comunicação, a gente recomenda que você use chávena.
Eu descobri, estudando para este episódio, que a palavra xícara era utilizada aqui em Portugal, mas caiu em desuso e aparece apenas em alguns romances do século XIX. Também vale enfatizar que a chávena serve tanto para xícaras pequenas quanto grandes, e também para as canecas.
Muito interessante, é uma coisa que eu não sabia. Eu pensei que a xícara é o que eles chamam, né, de brasileirismos, mas na verdade provavelmente é uma daquelas palavras que foram levadas no tempo do Cabral, ficaram no Brasil, enquanto que aqui, né, a língua evoluiu, né, a palavra evoluiu para outro formato. Bem interessante.
E ainda no campo da alimentação, temos bastante coisa para falar, né, de alimentação, porque afinal precisamos alimentar e nos nutrir bem para exercer as nossas atividades diárias. Quem é que não gosta de tomar um bom gelado? Ainda mais no verão. E tu, Ananda, o que prefere? Gelado ou gelado no palito?
Bom, eu prefiro gelado tradicional, não o no palito. Tudo depende da temperatura, tudo depende da praticidade. Mas eu acho melhor tu explicar para os ouvintes, Pan, o que que a gente está falando. Eles podem não estar entendendo nada.
Ah, é verdade. Esqueci que estamos aqui para explicar esse vocabulário. Bom, me perdi lembrando do gelado de chocolate, que é o que mais gosto. Bom, aqui em Portugal, gelado é a palavra para se referir ao sorvete. E não existe uma palavra específica para se referir ao picolé. Então, é muito comum as pessoas chamarem apenas de gelado, ou então gelado no palito, para ser mais específico. Por sinal, em Portugal, há gelatarias fantásticas.
Sim, e como aqui não se fala sorvete, consequentemente não se diz sorveteria, mas sim gelataria. Inclusive eu adoro quando a moça da sorveteria deixa a gente provar o sorvete antes de comprar. Uma delícia. Ai, gente, falei alguma coisa errada? Ai, já sei, ok. Gente, é que aqui em Portugal é melhor evitar o uso das palavras moça e moço. No comércio, na restauração, quando se trata com pessoas que não conhecemos. O motivo é que essa palavra, moço e moça, tem um tom depreciativo.
Sim.
Então, diga apenas, olá, com licença, bom dia e coisas do tipo. Segundo o Pribeiran, algumas das definições para moça e moço são criado, empregado, inexperiente, então é melhor evitar.
Interessante, não conhecia esse significado de moça, moço, para quem serve ou é empregada ou empregado de alguém. Provavelmente é por essa associação que aqui em Portugal não soa muito bem esses termos. Agora entendi, porque é que eles usam mais rapariga, por exemplo, para... É rapariga para mulheres e rapaz para homens. Então, resumindo, se você souber o nome da pessoa, é preferível chamá-la pelo nome na terceira pessoa do que chamá-la de você. Por exemplo, digamos que eu e Ananda não temos intimidade. Eu posso dizer,
o que é que Ananda prefere? Calças azuis ou calças pretas?
Eu prefiro calças pretas.
Ou seja, em vez de eu me referir a Ananda como tu ou você, eu chamo-a pelo nome. Também vale lembrar que o tu aqui em Portugal é utilizado com pessoas com quem temos mais intimidade, ou entre os jovens. Já falamos sobre isso em outros episódios do Caravela, mas sempre é bom lembrar e reforçar. E aqui se utiliza o tu, ou segunda pessoa do singular, bem conjugado, e não como no Rio Grande do Sul e outras regiões do Brasil, que na comunicação informal conjugamos o tu na terceira pessoa do singular. Mas claro que se falar assim, eles vão entender. Eu, por exemplo, falo muitas vezes, pela força do hábito, falo tu não conjugado, como estou fazendo aqui ao longo deste programa, inclusive.
Olha, confesso que essa maneira de chamar as pessoas me faz impressão. Ok. Quando algo te faz impressão, algo te causa estranhamento. E diversas coisas podem te fazer impressão, desde algum hábito, algum costume ou até a comida. Por exemplo, eu já falei várias vezes, comer peixe com a cabeça, com aqueles olhinhos me olhando é uma coisa que me faz muita impressão.
Ué, tô me ligando. Alô?
Estou.
Alô?
Tô sim.
Hã?
Aqui em Portugal não se fala alô, mas sim estou ao atender o telefone. E esse estou pode ter as suas variações de acordo com o interlocutor. Pode ser estou, tô sim, tô. É claro que os portugueses vão entender se você disser alô, mas ao falar estou, você mostra que já está inserido na cultura local, o que pode ser uma vantagem dependendo dos seus objetivos.
Por falar em objetivos, o que mesmo que aquele teu amigo veio fazer aqui em Portugal?
Então, ele veio fazer mestrado, mas enquanto estuda também vai viver de fazer bico.
O quê? Viver de fazer bico?
Calma, gente, respira. Eu conheço muitas histórias de quem passou por isso, então essa dica é para não esquecer. No Brasil, é muito comum falarmos que alguém que não tem trabalho fixo faz bico. Porém, aqui em Portugal, fazer bico é uma expressão utilizada para se referir ao sexo oral masculino. Por aqui, se você quiser falar que faz bico, pode dizer que faz biscate, que é até uma palavra conhecida no Brasil.
É, Ananda, pelo menos no sul do Brasil, fazer biscate e fazer bico são usados como sinônimos. Eu não conhecia esse sentido da palavra biscate no Brasil, mas aprendi contigo num dos episódios do Caravela que já conhecia essa versão de biscate para bico. A única versão de biscate que eu conhecia no Brasil era que tem um sentido pejorativo, geralmente relacionado às mulheres, que é sinônimo de piranha, traiçoeira. O Priberan traz uma entrada do Brasil na língua informal com esse sentido, como sendo uma pessoa com comportamento sexual considerado liberal ou promíscuo. Ou seja, mais uma daquelas palavras que enaltecem as mulheres. Opa! As palavras com conotação sexual ainda não acabaram. Acontece que o nosso durex, aquele item de papelaria que é super prático, que conhecemos desde criancinha, aqui significa uma coisa completamente diferente. Se vocês estiverem no supermercado e pedirem por durex, serão levados até a área de produtos de higiene e irão se deparar com a seção dos preservativos. Esse é um daqueles casos de metonímia. Quem aí lembra das aulas de português? É quando a gente chama o nome pela marca. É o caso da Gillette, Maizena, Bombril. E aqui em Portugal é o caso dos preservativos durex. Então, para se referir a fitas que colam, como é o caso do durex no Brasil, chame apenas por fita cola e vai estar tudo certo. Inclusive, no episódio 20, em que comemoramos um ano do Caravela, temos o relato engraçado de uma das nossas ouvintes, a Leandra, com a palavra durex.
Sim, ouçam esse episódio. E agora, para dar uma mudada de assunto, vocês vão conhecer as palavras que não necessariamente atrapalham a comunicação no dia a dia, mas é sempre bom saber. É prático para desenrolar a conversa mais rápido.
Uma verniz, que é como os portugueses chamam o esmalte para as unhas. Então, no salão de beleza, pode pedir, por exemplo, verniz normal ou verniz gel. E o mesmo ocorre quando vai comprar acetona ou removedor de esmalte. Se precisar perguntar em qual corredor encontra, tem que perguntar por removedor de verniz. Eles não entendem acetona ou removedor de esmalte. Eu mesma já passei por uma situação assim nos primeiros dias que havia chegado aqui em Coimbra, lá em 2016. Fui ao supermercado porque precisava comprar algo para retirar o esmalte das minhas unhas e não encontrei removedor ou acetona no corredor de higiene pessoal, onde geralmente tem esse tipo de produto no Brasil. Aí resolvi perguntar para uma menina que repõe as prateleiras e disse acetona, mas ela não percebeu o que eu queria e disse que não tinha. Eu não acreditei que um produto tão simples e básico poderia não estar disponível no supermercado. E resolvi falar removedor de esmalte, o que não ajudou muito, claro. Uma vez que eles não usam a palavra esmalte como no Brasil. Aí apontei para as minhas unhas e disse removedor. E só então ela entendeu e levou o meu corredor de higiene, aquele onde eu já havia estado, mostrando-me o local exato onde encontrava o produto de que precisava. E foi a partir desse dia que percebi que mesmo falando a mesma língua, o português poderia ser diferente e ter algumas dificuldades na comunicação. Enfim, foi meu primeiro, a minha primeira experiência... Assim que eu lembre, pelo menos, de perceber que nem sempre o português que a gente aprende vai ser usado universalmente nos outros países onde também se fala português.
Ai, sim, eu consigo visualizar totalmente essa situação porque mistura várias palavras diferentes no mesmo diálogo. Quando tu perguntou, deve ter dado um nó na cabeça da funcionária. E a outra palavra é passadeira, que é como se chama a faixa de pedestres ou faixa de segurança.
E passadeira é bem útil, ainda mais se você está pedindo instruções sobre como chegar a algum lugar.
Sim, principalmente quando a gente chega e tem mais essa necessidade de pedir informações, né? Imagina perder o ônibus ou o autocarro porque tu não entendeu as instruções e não sabe que tem que atravessar a passadeira ou passar a passadeira. Gente, é atravessar a passadeira ou passar a passadeira? Você que é português ou que tem essa resposta, manda uma mensagem pra gente. E a nossa última dica de hoje é fatura, que é a palavra do dia a dia para cupom fiscal ou nota fiscal.
E fatura você vai ouvir muito quando for comprar algo.
Quer NIF na fatura? Precisa apresentar a fatura para efetuar a troca. A fatura da água vence amanhã. Pode pagar a fatura no multibanco.
Etc, etc.
Inclusive, Pan, tu acabou de falar multibanco. E essa também é outra palavra diferente aqui. Mais um bônus. O multibanco nada mais é que o nosso caixa eletrônico ou terminal de autoatendimento, ou ATM, como se chama em alguns lugares, onde nós sacamos o dinheiro. E aqui em Portugal, na verdade, nós levantamos o dinheiro e não sacamos o dinheiro. E o multibanco acaba por ser também um sinônimo para cartão. Por exemplo, vai pagar com multibanco? Significa pagar no cartão português, né? O cartão de débito. Mas se eles falarem, quer pagar com multibanco ou com Visa? Estão perguntando se você quer pagar com uma rede de pagamento portuguesa, né? Que é o multibanco. Ou então no crédito, que é com uma rede estrangeira, no caso o Visa. Aqui, quando a gente fala Visa, ou quando os portugueses falam Visa, geralmente é a palavra que eles usam para se referir a um cartão internacional, um cartão que não é português, ou um cartão de crédito. Mesmo que a bandeira do seu cartão seja Mastercard, aqui vai ser Visa. Vai entender.
E antes de terminar, uma última dica. Se costuma frequentar academia ou ginásio, como se diz aqui em Portugal, acostume-se a ouvir cu e rabo no lugar de bunda ou bumbum.
Morri!
No início, faz-nos bastante impressão, mas depois soa mais natural.
Oh. Talvez?
Yeah.
It's a hard knock life for us. It's a hard knock life.
Ufa! Falamos de bastantes diferenças no vocabulário cotidiano aqui em Portugal e que tem algumas diferenças em relação ao Brasil. Espero que tenhamos conseguido esclarecer e ajudar quem está a nos ouvir. Sei que é bastante coisa, mas com o tempo a gente acostuma e vai soando mais natural todas essas palavras.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Hoje nós conhecemos algumas palavras úteis que irão facilitar a sua comunicação aqui em Portugal.
Esperamos que essas dicas ajudem vocês a não passarem perrengues linguísticos por aqui.
E lembramos que se você quiser nos apoiar, já sabe, agora nós estamos no Pix. A nossa chave Pix está na descrição do episódio. E você também pode nos apoiar através do Apoia-se. É possível fazer uma colaboração única a partir de R$5 no link apoia.se/caravela1vez, ou então você pode se tornar um membro do Caravela no link apoia.se/caravela brasileira. No programa de membros, você tem acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e a participação no nosso grupo de ouvintes no Telegram.
E vocês também podem nos ajudar compartilhando nosso conteúdo com outras pessoas que acham que vão gostar do nosso conteúdo. E para não perder nenhuma novidade do Caravela, siga a gente no Instagram, em @podcastcaravelabrasileira. E se você está no Twitter, pode até ouvir os nossos episódios por lá, sabia? Você nos encontra no @caravelabr.
Todos os detalhes estarão disponíveis aqui na descrição do episódio.
Até o próximo episódio. Tchau!
Até o próximo programa. Tchau! E antes de terminar, queremos lembrar que vamos fazer uma pausa nos episódios do Caravela. Então, nesse mês de outubro, a gente tem apenas esse episódio e a gente ainda não sabe se vai ter um episódio em novembro. Por motivos pessoais, vamos ter que fazer essa pausa, mas em dezembro nós voltamos com pelo menos um episódio para encerrar a temporada.
Essa temporada está diferente porque queremos entregar um conteúdo feito com muito cuidado e com a qualidade que procuramos ser sempre aqui no Caravela.
E se tu acha que vai ficar com saudade do Caravela, dá um oi pra gente lá no Instagram. Vamos trocar uma ideia ou então aproveita para maratonar todos os nossos episódios. Conteúdo de qualidade vai ter sempre para vocês.
Até o próximo episódio, pessoal.
Tchau! Tchau.